Uma pessoa pergunta: como eu posso saber se já aconteceu comigo alguma iniciação? Porque ele estudou no glossário esotérico e não sabe como compreender o seu próprio estágio. Quem recebe uma expansão de consciência real não tem dúvida disso. Se a gente tem dúvida, é porque está um pouco no campo da imaginação, no campo emocional ou no campo do desejo mental. Quem recebe uma expansão de consciência não tem dúvida. E se recebeu, é porque tem condições de manter a lei do silêncio, senão não receberia. Quem não ama a lei do silêncio, jamais terá uma expansão real e verdadeira. De forma que é preciso pedir luz sobre esse assunto, não é? Se ofertar e principalmente guardar silêncio. Agora, guardar silêncio não é só falar. Guardar silêncio é silenciar sobre o assunto consigo mesmo, percebe? Então essas expansões de consciência que estão lá no glossário dizem respeito à lei do silêncio. Você precisa silenciar com respeito a este assunto dentro de você, com você mesmo. Senão você fica muito discreto aqui fora, mas fica muito rumoroso na sua mente, no seu cérebro, no seu plano astral, e isto impede que haja uma expansão de consciência um pouco mais ampla. E uma pessoa pergunta qual é a relação e a visão que deveríamos ter para com as crianças de um ponto de vista da civilização futura. As crianças, se elas estiverem receptivas, nós podemos pedir a elas sugestões e podemos ouvi-las. Porque uma criança hoje pode nos dar muitas sugestões, se nós quisermos ouvir e se elas estiverem disponíveis para isso. Agora, no plano externo, seria bom, dentro do possível, suprir a criança daquilo que é realmente necessário. Não os vícios, os hábitos, os gostos, mas aquilo que é realmente necessário. A isto um ser tem direito. Agora, uma criança que está suprida daquilo que é necessário, ela pode estar numa sintonia mais adequada com ela mesma para ter uma relação mais harmoniosa e mais correta com aqueles que estão em torno ou com aqueles que estão cuidando dela. As crianças, nós sabemos, não são todas iguais. Isto depende das encarnações anteriores, mas de um modo geral, as crianças devem ser ouvidas e elas têm muitas sugestões a dar. Porque elas vieram depois de nós. Elas permaneceram no espaço, aprendendo, em contato com seus guias, até há bem pouco tempo. De forma que elas podem estar mais atualizadas em certos assuntos do que nós que estamos aqui há tanto tempo e muito concentrados nos assuntos da Terra. Precisava que nós, que estamos aqui há mais tempo, fôssemos aprendendo com as crianças aquela leveza, aquela espécie de não perturbação com aquilo que está em torno. É claro que à medida que a criança vai desenvolvendo, isto vai mudando, as crianças têm contato com os adultos, recebem influências, não? Do ambiente, das pessoas, mas se na criança tem uma alma adulta, se na criança tem uma alma que já teve muitas encarnações com experiências positivas, nada disso influi muito no crescimento dela, não. Então nós não teremos que ter complexos de culpa junto às crianças, porque uma criança, ela é o que é. Dependendo do que ela foi nas vidas passadas, é o que ela é agora, é o que ela está demonstrando agora. De forma que se houver um caso em que nós nos sentimos menos maduro do que uma criança, não se preocupar com isto, porque se ela é mais madura do que você, ela é um candidato a te ajudar. Então podemos sim receber a ajuda de uma criança. Estou falando de uma criança, como podia estar falando de um adolescente, de um jovem, não de alguém. Então alguém, se pode nos dar ajuda, é um serviço que se presta a aceitar a ajuda. Porque na lei do serviço todos crescem. Então se alguém quer nos ajudar, devemos aceitar, porque assim ele está tendo oportunidade de servir. E nós também de crescer com ele. Uma nova civilização inclui tudo isso. Numa nova civilização, todos aprendem uns com os outros, que para esta união se tornar cada vez mais perceptível, cada vez mais sensível. A união começa a acontecer é quando nós nos ajudamos, quando nós colaboramos uns com os outros. Como não há dois seres iguais, e muitas vezes não há dois seres nem parecidos, é muito bom que eles colaborem uns com os outros. Porque aí aquele que falta um, o outro pode lhe passar, e vice-versa. E uma pessoa está perguntando, como é que alguém que sempre cumpriu a sua tarefa e que sempre foi um exemplo para todos de trabalho, de serviço, etc., como pode, quando envelhece fisicamente, voltar a engatinhar pelo chão, etc.? Pode acontecer, não estou dizendo que seja o caso desta pessoa, pode acontecer que na última etapa da encarnação a alma comece a se retirar. A alma começa a se retirar. E dependendo do ambiente, dependendo dos corpos e dependendo também da alma ir abandonando mais ou menos aqueles corpos podem ser tomados por uma força estranha. De forma que se sempre foi uma pessoa positiva, sempre foi uma pessoa de serviço, e agora manifesta estas coisas, pode ser que os corpos estejam ocupados por uma força estranha. Então você pode experimentar orar, pode experimentar fazer um trabalho de oração. Existem muitas biografias de Padre Pio publicadas. E essas biografias são muito interessantes porque ali são contadas crônicas nas quais Padre Pio fazia exorcismo, nas quais Padre Pio fazia curas espirituais. E são para nós indicações, são para nós exemplos. E nós notamos que era muito importante esta atividade da oração que ele mantinha. A oração não é uma fórmula. Cada um de nós ora à sua maneira. É importante captar este sentido da oração. Ou vocês podem chamar isso com qualquer outro nome. Estamos falando oração porque é um nome bastante conhecido e bastante universal. Mas pelas biografias de Padre Pio, se vê o quanto é importante esta atividade. E uma pessoa está perguntando a respeito do resgate dos animais. Em princípio, quando se fala em operação resgate para os animais, nós estamos nos referindo aos animais já individualizados, isto é, aos animais nos quais uma alma já começou a se formar. Sabe-se também que, em princípio, há sempre exceções, não é? Mas, em princípio, que os animais individualizados vão se tornar humanidade humana em outros mundos, em outros planetas, que podem ser físicos, como podem não ser físicos. Existem planetas astrais, existem planetas etéricos, não? Vários níveis de planeta e de vida. Então, esses animais que já estão individualizados, eles podem sim ser resgatados nos momentos de emergência para esses planetas. Agora, pode haver também a necessidade de permanecer na Terra ou de serem preservadas certas espécies, mesmo não individualizadas. Então, se há necessidade de se preservar alguma espécie para ela não perder o elo na corrente evolutiva, então, alguns exemplares dessas espécies podem ser resgatados. Isso são tarefas da operação como um todo. E uma pessoa gostaria de atender a certos seres, a certos setores, a certos animais, e parece que lhe foi pedido que não faça isto. E ele então está perguntando se nós temos que cumprir a lei da obediência quando se trata de fazer bem a alguém e não temos esta autorização. A lei da obediência é em todos os níveis, para tudo e para qualquer coisa. Não existe ser obediente para uma coisa e não ser para outra. Então, se você é obediente para algumas coisas, para horários, para alimentação, para tudo, e se você não obedece quando alguém lhe diz não cuide daquele animal, então você não está na lei da obediência. Não adianta você ser obediente 9 vezes e ser desobediente 1 vez. Aquilo perfura o seu relacionamento com esta lei. A lei da obediência é fundamental, porque enquanto nós não somos capazes de obediência, nós não temos realmente um impulso ao crescimento interior. É a obediência que nos impulsiona internamente, porque esta obediência é uma espécie de contenção, e aquela contenção, se ela é abraçada, se ela é amada, se isto é bem recebido, esta contenção é que vai fazer pressão para o seu crescimento interior. E se você obedeceu, e se em seguida você crescer, você vai entender por que que recebeu aquela orientação. Aí que você vai compreender. E você então vai dar graças por ter obedecido. Agora, muitos estão perguntando, mas eu devo obedecer a uma ordem errada? Se você em princípio obedece e logo entrega aos planos superiores, aquilo deve mudar. Ou alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai mudar. Pessoa pergunta, como saber se eu estou preparado para abraçar a pobreza, assim como fez São Francisco de Assis? Começa-se se desfazendo dos bens materiais, ou começa-se com o trabalho em outros níveis? Já que citou São Francisco de Assis, nós teríamos que lembrar que aquele ser, na Idade Média, representava a luz do Buda e a luz do Cristo em sintonia. Então, aquela vida era uma forma de expressão, era uma síntese, Buda e Cristo. De forma que era uma situação muito especial. E era uma expressão própria da Idade Média. Um exemplo para todos nós. Acontece que nós não estamos mais na Idade Média. Nós não estamos mais naquela atmosfera em que ficaríamos totalmente desnutridos, totalmente desvitalizados, porque hoje nós damos valor à encarnação e procuramos usar um corpo físico o máximo que ele possa render. De forma que hoje, se você está num corpo e se você está a serviço, você não vai fazer as coisas que São Francisco fazia. Porque se você pode manter este corpo sadio, se você pode manter este corpo forte, se você pode manter este corpo em condições de cumprir as tarefas que lhe são dadas, isto é mais da idade de hoje do que da Idade Média. Na Idade Média, se podia martirizar o corpo, porque não era muito comum que se passasse dos 30, dos 40 anos. Então a pessoa tinha mesmo pouco tempo de vida encarnada, e aí aproveitava para se purificar de uma forma mais violenta. Mas hoje, se nós começarmos a viver fisicamente como São Francisco de Assis, nós vamos encurtar a nossa encarnação. E não é bem a proposta de hoje. A proposta de hoje é você permanecer o mais tempo possível encarnado para servir. Porque cada um de nós que fica o tempo que tem que ficar e que fica com o corpo em condições de ser usado, nós podemos, na lei da transmutação, ceder este corpo. Ceder este corpo para uma alma, ceder este corpo para um outro ser que o toma e prossegue o seu trabalho e o seu serviço. De forma que hoje é um pouco diferente este processo. Nós hoje temos uma consciência diferente a respeito deste assunto. Nisto não está incluído que você se apegue ao corpo, nem que você tenha um cuidado exagerado com o corpo, não se está dizendo nada disso. Nem que você fique muito concentrado no corpo, não. Você está no seu corpo, não é? Como você entra num automóvel. Aquele automóvel tem que estar limpo, tem que estar lubrificado, não é? Tem que estar regularizado, tem que estar com combustível. É como um automóvel, é como um veículo. Nós chamamos o corpo de veículo. E assim temos o nosso veículo físico. Se trate do veículo como se trata do seu automóvel, da sua bicicleta, do seu carrinho de mão, do seu trator. Você trata do corpo. Tudo tem que ter o mesmo trato. Os veículos todos. Agora, como nós temos uma compreensão maior, teremos então que tratar do nosso veículo etérico também. Veículo etérico, essa rede de éteres, não é? Que mantém o corpo físico bem integrado. É inconcebível ficar tratando do corpo físico sem tratar do etérico, porque é o etérico que mantém o físico bem. É através do etérico que passa a energia da alma para o físico. Então, o etérico deve estar bem mantido. E aí já são outros cuidados, né? Com limpeza, com higiene, com certos alimentos que poluem o etérico, certas convivências com seres que não estão no caminho da purificação, nem querem estar, e que pelo plano etérico podem nos contaminar. Então precisa um cuidado com o corpo etérico também. E um cuidado também com o corpo astral, com o corpo emocional. O corpo astral, o corpo emocional, depende diretamente do mental. Então, se nós não temos um pensamento correto, se nós não temos um pensamento positivo, nós estamos enfraquecendo e poluindo não só o nosso corpo mental, como o astral também. Porque aquilo desce para o astral. E aquilo nos enfraquece no plano astral. De forma que isto tudo é o trabalho hoje, não? Isto e mais tantas outras coisas que nós podemos ir intuindo e que podemos ir aprendendo. Agora, é muito importante fazer tudo isto como se não estivesse fazendo. Nisto não está incluído exibicionismo, nisso não está incluindo você estar afrontando as pessoas com estas coisas, exigindo que os outros façam o mesmo. Isto tudo é infantilidade e falta de educação espiritual. Porque cada um dá o que tem, cada um dá o que pode, ninguém pode dar o que não tem, compreende? Então, é preciso muita caridade, preciso muita fraternidade. E nós sabemos muito bem que no nosso caminho humano, a nossa imperfeição é sempre muito ressaltada. A imperfeição realça, emerge a todo momento. E é bom que ela emerja, porque assim nós vemos em que somos imperfeitos, nós vamos constatar a nossa imperfeição e aí podemos cuidar. Aí podemos nos aperfeiçoar, podemos nos trabalhar. E quanto mais nós estamos despertos para isso, mais nós notamos a nossa imperfeição. E é muito bom notar, porque aí podemos, eventualmente, liberar os outros de nos apontar. Em vez dos outros ficarem apontando as nossas imperfeições, eles podem se ocupar de outras coisas. Nós os liberamos para se ocupar de outras coisas. Então é muito importante que a gente se dê conta das próprias imperfeições. Se possível, por si mesmos. Agora, se tem alguém que aponte as nossas imperfeições, temos que agradecer, temos que ser agradecidos e liberá-lo o quanto antes de continuar apontando. Se nós vamos resolvendo aquilo. Uma pessoa estava pedindo, a propósito da caridade, qual é o caminho para isso? O caminho realmente é um caminho amplo e que não é só a caridade. O caminho é mais amplo. E aí dentro há outros fatores que podem ajudar muito no desenvolvimento da caridade e no desenvolvimento do ser todo. E aqui nós fomos buscar este caminho segundo a sabedoria indiana. E existem aquilo que eles chamavam dos sete portais para nos levar à libertação desta situação humana. Como que a gente vai se libertar desta situação humana? Como nós podemos transcender o nosso estágio atual? Porque em qualquer estágio que a gente se encontre, a meta é transcendê-lo. Mesmo que você seja um beato, você precisa transcender essa situação. Porque você precisa ser um santo. Se você já é um santo, você precisa transcender isto. Você precisa ser mais perfeito. Nós temos que estar sempre transcendendo, seja o que for. Então, existe um caminho para nós irmos transcendendo os nossos estados, para nós nunca estarmos fixos em um determinado estado, mais daquele tempo necessário, não? Para as células, para os átomos, para os corpos sutis, não é? Irem se refazendo e irem retomando um ritmo mais espiritual. Esses portais, segundo os indianos, são justamente a caridade, que é muito unida ao amor, mas também a pureza, a harmonia na palavra e na ação. Então vejam que programa. Pureza, pureza em todos os níveis, né? Harmonia na palavra e na ação. Que programa! Para que a caridade possa começar a se exprimir. O Terceiro portal é a paciência. Paciência é coisa que nós perdemos mais do que devíamos perder, não é? Nós sabemos já certas coisas e somos impacientes além da conta. Teríamos que trabalhar a paciência. Agora, trabalhando a paciência, vem um outro portal, que é a indiferença ao prazer e à dor. Sem ter trabalhado a paciência, essa indiferença ao prazer e essa indiferença à dor fica um pouco complicado. Mas isto que chamam de prazer, não, que é uma coisa dos corpos, que é uma coisa do corpo astral, ou é uma coisa do corpo mental, ou até do etérico, e esta dor, que também é uma coisa dos corpos, nós teríamos que ficar indiferentes a isso. Isto teria que não nos tocar. Então, se essa dor e se esse prazer ainda estão presentes, eles estão aí como instrutores nossos. Eles estão nos desafiando para ver como é que nós reagimos. De forma que não se trata de não ter mais prazer ou de não ter mais dor. Isto só fora do corpo e num nível bem alto. Mas esses são os nossos instrutores em uma certa etapa evolutiva. Então, se alguma coisa te dá prazer, aquele é o teu instrutor. Você tem que aprender a não acompanhá-lo. Você tem que aprender a ser outra coisa. Você tem que aprender a ficar indiferente a isso. Porque se você não fica indiferente ao prazer, você também não vai ficar indiferente à dor. E se você não fica indiferente à dor, você não vai ficar indiferente ao prazer. Isso está muito ligado. Agora, o outro portal é a energia. Energia é uma palavra muito ampla. E nós vamos começando a sentir a nossa energia, vamos começando a perceber a nossa energia, à medida que vamos aplicando corretamente a nossa energia. Porque todos têm energia. Em algum grau, em algum nível, uns têm mais energia em um corpo do que em outro. Mas nós, a certa altura, percebemos a nossa energia. Sentimos a nossa energia, ela está presente. Então aí precisa saber aplicá-la. Saber conduzir esta energia, saber canalizar esta energia. E à medida que você vai canalizando corretamente a energia que você já percebeu em si, esta energia vai aumentando, esta energia vai se ampliando. Então a energia se doa, a energia acontece, mas segundo como você a canaliza. Depois a outra porta é o que nós chamamos de atenção, não é? De atenção, de estar atento, de estar desperto, de estar vivo diante de tudo, de estar presente. E que chamavam isto de outros nomes antigamente. Agora, a última porta é a porta do conhecimento. Nós precisamos de conhecimento. Através desse alinhamento, através desta intuição, através de todo esse trabalho de purificação, de elevação, de união, não? Então vai havendo uma purificação, vai havendo um contato com os nossos níveis intuitivos e aí nós temos mais conhecimento. E é o conhecimento que nós precisamos para nos guiar, conhecimento que nós precisamos para caminhar. Nós estávamos vendo que a caridade é a primeira porta, segundo os indianos. Caridade é a primeira porta, caridade é aquilo que nós temos que ter diante de nós como meta, como programa, como uma virtude a ser desenvolvida. E nós sabemos que na vida diária, no dia a dia, a caridade tende a arrefecer. Precisa ter muito cuidado com isto. Então você desperta de manhã, depois de uma noite na qual você teve sonhos importantes, na qual te deram instruções. Então você desperta de manhã muito energizado, muito bem e com grandes intenções diante da caridade, preparado, pronto para a caridade naquele dia, porque já vimos que tudo e todos precisam de caridade. Mas quando se entra na rotina do dia, aquilo vai arrefecendo, aquilo vai se apagando. E a nossa intenção de caridade ao despertar, já lá no meio do dia, já está bem menor e de tarde ela já acabou, já se apagou. Precisa ter muito cuidado com isso. E a caridade, como nós vimos, é a alma do serviço. O serviço sem a caridade é um trabalho social, é um trabalho filantrópico, é um trabalho altruísta, não é? É um trabalho positivo, mas não caridade. Caridade, já vimos, não, que é aquela nossa capacidade de tocar o outro. E você só consegue isto se amar o outro, mas não um amor como esse amor de todo mundo. É amar o outro depois que você já ama a Deus. Então precisa primeiro amar ao único. Primeiro tem que amar a Deus. Vocês chamem isto como quiserem. Primeiro tem que amar ao único. Primeiro tem que amar a esta essência única. Depois que você está diante disso, amando isto, aí é que você vai amar o seu próximo corretamente. Aí é que você vai amar o seu próximo de verdade. Então a caridade começa no amor, né? Nesse amor a Deus e nesse amor ao outro. E isto é o que está na base de toda organização social. O que é uma organização social? O que é uma civilização sem caridade? O que é? Então isso está na base de todo trabalho social. Isso está na base de todo trabalho universal. Toda ação. E nisso está contido a nossa aceitação e o nosso respeito pelo outro, assim como ele é. Porque ele não pode ser diferente naquele momento. Naquele momento ele é assim. Então você tem que aceitá-lo com tudo aquilo que ele é. Não só com aquilo que te diz respeito, mas também com aquilo que não te diz respeito, com aquilo que te agrada, com aquilo que não te agrada. Você tem que respeitá-lo como ele é. Isto faz parte da caridade. Isto se torna muito inspirador. Então você começa a eventualmente inspirar alguém, inspirar um grupo, inspirar um trabalho. Você começa a ser um elemento de inspiração. É quando você tem caridade, é quando você trata tudo com caridade. Veja, tudo, hein? Não são só pessoas, não são só animais, é tudo. Tudo você deve tratar assim. Porque o único está em tudo, o único é tudo. Sem que a caridade seja praticada, sem que a caridade esteja perfeitamente infundida, sem que a caridade esteja perfeitamente arraigada no nosso ser interior, nós não temos como conhecer a nossa natureza divina, que é outro plano, é outro nível. E a nossa natureza divina está aí para ser conhecida, para ser conhecida, para ser aplicada também. Mas aí a porta é a caridade, Se isto não está muito imbuído, se nós não estamos muito imbuídos disso, não há possibilidade de nenhum sinal da nossa natureza divina, desse nosso nível divino começar a se manifestar. A caridade está fundada no amor. Amor a Deus. E a partir do amor de Deus, amor a todo o resto. Mas se faltar esse amor a Deus e se houver amor por todo o resto, não vai ser a mesma coisa, não. Você vai ser um homem bom, mas não um ser de caridade. E uma pessoa está perguntando se as almas podem reencarnar ainda presas ao corpo astral da encarnação passada. E quais as consequências? Nós só estamos realmente desencarnados quando saímos do corpo físico, saímos do corpo astral e saímos do corpo mental. Então, nós desencarnamos em várias etapas. Há pessoas que são tão apegadas à matéria que desencarnam do físico, mas não desencarnam do astral. E muito menos do mental. Então, elas desencarnam do físico, ficam no plano astral e reencarnam, trazendo o astral e o mental antigo. Então, as consequências são que você não tem uma vida renovada naquela encarnação. Você tem uma vida redundante, porque você está com o mesmo corpo astral, você está com o mesmo corpo mental, que deveria ter se dissolvido para, quando a alma desce para a encarnação, fazer outro corpo. O que significa fazer outro corpo? Significa usar o átomo permanente daquele corpo, atraindo átomos melhores do que os anteriores. Então, se você desencarna do corpo astral e desencarna do corpo mental, o átomo permanente do astral e do mental fica livre, fica desimpedido. E quando você volta à encarnação, este átomo permanente vai atrair um corpo mental melhor do que o anterior. Este átomo vai atrair um corpo astral melhor do que o anterior. E, portanto, também um físico mais adequado do que o anterior para o serviço da alma, para o serviço que a alma vem fazer. O corpo físico está diretamente na lei da hereditariedade, de forma que nós temos um relativo controle sobre o corpo físico, por causa da lei da hereditariedade. E também temos um controle relativo pelo novo corpo astral e o novo corpo mental. Mas quem cuida disto é o eu superior, é a alma. É a alma que começa a conduzir a encarnação. Agora, se a alma vai reencarnar dentro do mesmo mental e dentro do mesmo emocional, esta alma vai ter uma encarnação um pouco repetitiva. Ela vai lidar com corpos que são os mesmos. Então, nós precisamos cuidar disto enquanto estamos encarnados. Enquanto estamos encarnados, nós temos que aprender a desapegar das coisas todas. Porque se você aprende a se desapegar, não tem como você não dissolver esses corpos. A mônada manda impulsos para esses corpos se dissolverem. Mas para a mônada mandar este impulso, precisa que você esteja desapegado. Então, se você está desapegado do corpo físico, você vai desencarnar com mais facilidade. Você vai desencarnar mais rápido, mais simplesmente. Se você está desapegado das suas emoções, se você está desapegado dos seus sentimentos, a mônada manda um raio e dissolve seu corpo astral o quanto antes, para você poder estar livre, liberto, para subir de nível, para se elevar. E se a mônada vê que você está desapegado do mental, das suas ideias, dos seus preconceitos, se você está desapegado disto, ela manda um raio especial, desintegra o seu corpo mental. E você então está livre para ir ao nível mais alto possível, viver a vida de desencarnado, entrar em contato com energias, com seres, com grupos, que nós estando dentro de corpos materiais, como mental, astral e físico, nós não podemos entrar em contato tão abertamente. A nossa alma pode, o nosso eu superior pode, mas a nossa consciência física, a nossa consciência astral, a nossa consciência mental fica impedida desses contatos. E se nós não temos esses contatos, fica muito complicado melhorar a qualidade dos contatos humanos se estamos encarnados. Como é que você pode ter um bom contato humano quando você já experimentou esses outros contatos? Porque aí o seu contato com alguém não vai depender do nível daquela pessoa. Então, se alguém é muito apegado, você não precisa ser apegado no contato com ela. Você é outra coisa, você está num outro nível, você vai ajudar aquela pessoa, você vai impulsionar aquela pessoa a ter outros contatos, fazer outros exercícios, né? Com seus contatos e com seus corpos. Nós podemos ter a intenção de nos desapegar. Tem que haver essa intenção. E nós vamos chegar a isso pela graça também. Se nós tivermos essa intenção e realmente invocarmos esse estado de desapego, se você tem essa intenção, se você invoca isto, aí vem uma graça para isto acontecer. A graça não vem do nível consciente. A graça não vem dos corpos. A graça vem dos níveis superiores do ser. A graça vem dos níveis imateriais. Mas a graça desce quando você se abre a ela. Olha, não há desculpa. Então, tudo isso neste planeta está subordinado à lei do karma. A lei do karma não é uma lei retrógrada. A lei do karma faz parte da lei evolutiva superior. A lei evolutiva superior, aqui na Terra, é representada pela lei do karma, porque a Terra é um planeta material. Então, nem sempre a lei evolutiva superior pode agir aqui diretamente. A lei evolutiva superior tem esta secção, que é a lei do karma material, que a representa, para poder haver equilíbrio aqui na Terra. Sem a lei do karma material, não haveria equilíbrio aqui. Isto é uma lei de equilíbrio e é uma lei evolutiva. De forma que se você tem uma aspiração superior, não é o karma que vai te impedir. O karma vai ser cumprido, o karma vai ser vivido, mas sempre visando a evolução, sempre visando um nível kármico mais sutil. Isto dentro da lei do karma, sem contrariar a lei do karma. Paul Branton tem um livro chamado O que é o karma? Ali tem uma exposição perfeita disto. Como em Yogananda também se encontra muitos impulsos a respeito de como lidar com esta lei. E aqui tem uma pergunta realmente muito importante. Ele está perguntando: é possível um ser humano entender e ouvir os animais como se fosse uma conversa normal? Quando nós estamos nos relacionando com o animal através do serviço que estamos prestando a ele, o animal recebe isto no seu sentimento, O animal não entende o que você diz. Ele não lê os seus pensamentos, o animal normal. Ele recebe no seu nível de sentimento. O animal sente o que você está querendo dizer. Ele não compreende com a mente. Ele sente o que você está querendo dizer. Então, ele sente. E ele sentindo, você pode perceber o estado dele. Então são dois níveis diferentes que se comunicam. Ele no nível de sentimento e você no nível de percepção. Aí você pode sim se comunicar com o animal. E pode ter uma relação interna com o animal. Aquilo que você emanar, ele sente. Ele é perfeito nisso. Ninguém engana um animal. Ninguém ilude um animal. O animal sabe o que você é à distância. Então, ele capta o que você é. E aí ele está unido a você. E aí você começa a perceber. É nesse nível que se dá o relacionamento. Isso que a pessoa está perguntando. Agora, claro que isto vai determinar uma vida aqui externa com o animal de uma certa qualidade, né? Isto vai determinar uma relação com os animais de uma outra qualidade. E com isso nós vamos sabendo o que um animal precisa, pois não? Os animais ficam o quê? Ah, porque ela diz que os animais vão ficando parecidos. Sim, porque os animais, no seu sentimento, se unem muito a nós. E eles absorvem também o nosso estado. E se dá um relacionamento desse real, você vai notar que a conformação física do rosto do animal vai ficando parecida com o seu.